tratar de um assunto muito importante que eu tenho certeza que é relevante também na sua vida e na vida de todo mundo que você conhece, e por mais que elas não estejam ouvindo a rádio nesse momento, que é o Abril Marrom, o mês que é dedicado à prevenção das principais causas de cegueira. Essa data, o Abril Marrom, e essa campanha, ela foi instituída pela Sociedade de Oftalmologia e busca, então, instruir as pessoas a respeito da prevenção e trazer informações a respeito do combate das principais causas de cegueira. E é por isso que eu quero agradecer, doutora, a tua participação hoje nesse feriado aqui, em vir até os estúdios da tua rádio para levar essas informações super importantes. Hoje a gente pega aquele público que eventualmente durante a semana estaria trabalhando e está correndo, e agora estão em casa para ouvir essas informações que são bastante relevantes. Obrigado pela tua participação, seja bem-vinda, doutora Rosângela.
Bom dia, Ricardo, e a Rádio Cacique. Nós da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, agradecemos o espaço. E acho que é muito importante esse tema, porque assim, acho que o tema-chave é assim, olhos que enxergam perfeitos são sadios? Nem sempre.
Pois é. A gente pode até começar falando sobre isso então, doutora. Exatamente. Quais são as principais causas de cegueira? O que que leva uma pessoa a perder a visão, doutora Rosângela? Hoje as mais frequentes, pegando aqui em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul e no mundo.
Bom, na verdade, as causas de cegueira são... Isso aí é uma coisa universal, tá? Não é só Lagoa Vermelha, isso é universal. Então, assim, ó, 70% das doenças que levam à cegueira poderiam ser preventivamente ser diagnosticadas, né, precocemente. O fato de você estar enxergando perfeito não quer dizer que você não tenha doença. É que nem o corpo da gente. O fato de eu não sentir nada não quer dizer que eu não tenha nada. Por isso que eu vou todo ano fazer um check-up clínico, não é? E os olhos deveriam ser feitos a cada 2 anos. Independente de você ter ou não já algum problema visual. Tá? Então, assim, ó, os grupos de risco das doenças são crianças, né? Por exemplo, assim, uma rubéola que a mãe tenha tido na gravidez ou alguma outra infecção, a criança já pode nascer com problemas graves, tá? Catarata congênita, retinoblastoma, que é um tumor agressivo, glaucoma, que é pressão alta no olho, a criança também já pode nascer com isso. Criança míope, quanto mais precoce aparece a miopia, pior vai ser o prognóstico dessa criança. É uma doença que pode levar à cegueira na fase adulta, se começado na infância.
Tá? A miopia, doutora?
A miopia. Ela dá retinopatia miópica e que pode dar descolamento de retina, pode dar uma série de alterações na fase adulta,
sim,
não na criança. Uhum. Tá? Mas se começar precocemente, quanto menor a criança, mais grave vai ser o problema. Tá? Também pessoas acima de 40 anos têm maior risco e acima de 60.
Tá? Tá certo. A senhora colocou essa orientação então, doutora, e que muitas pessoas às vezes não sabem ou não têm esse cuidado. Se a pessoa, sei lá, tem histórico de doença cardíaca na família, ela vai procurar um cardiologista, ou se começa a ter uma certa idade, vai frequentar o médico, fazer aqueles exames periódicos, aquele famoso check-up. Mas esse de ir a um oftalmologista não é algo muito comum, né? As pessoas não fazem esse exame de check-up, a não ser quando não consegue ler de longe, está com problema de dificuldade, alguma dificuldade para leitura, para enxergar determinadas coisas, que vai procurar o médico. Então, o ideal mesmo é que torne-se um hábito visitar o oftalmologista para saber da saúde preventiva do olho, também detectar alguma alteração.
Exatamente, falou corretamente. As pessoas têm esse hábito, né, de achar que tem que ir no médico quando estão sentindo alguma coisa. E ao contrário, tu tem que ir quando tu não está sentindo. Aí é que tu vai fazer o diagnóstico precoce das doenças. Né? A gente vai no ginecologista, vai fazer um exame clínico de laboratório para ver se está tudo bem. A visão é a mesma coisa. Tá? Então, assim, é importante, assim, na infância, fazer os primeiros cuidados, principalmente se os pais já têm algum problema de visão, né, ou doenças dos olhos na família. Então, já é uma prevenção. Né? E depois, se a criança, caso tenha, né, regularmente, o médico dela vai orientar, né, quanto a isso.
Muda o período, doutora, de levar a criança no oftalmologista quando o pai tem algum problema de visão e quando eles não têm, por exemplo, se a família é saudável, nenhum dos dois usa óculos, nenhum dos dois apresentou qualquer tipo de problema. Com que idade eu levo a criança até o oftalmologista para ela fazer esse exame?
Primeiro é o nascimento, né?
Já no nascimento?
Que já tem o teste do olhinho, né?
Sim.
Que é para diagnosticar as doenças. Uhum. A gente está falando hoje aqui em doenças que levam à cegueira. No caso da criança, se os pais são sadios, né? Eu acho que o pré-escolar é importante, né? Antes de entrar na escola, a criança tem que ver se ela está enxergando bem, até para ver se vai ter um bom rendimento, porque às vezes o mau rendimento escolar é porque a criança não enxerga ou não escuta bem, né? Eu sempre procuro falar assim, ó, criança que se aproxima, por exemplo, um exemplo, né, muito da televisão, tu tem que suspeitar de alguma coisa, tá? Embora hoje as crianças muito pouco veem televisão, elas estão mais com os eletrônicos, não é? Que às vezes passa um pouco desapercebido, mas a televisão, a criança que procura se aproximar, ou ela tem problema de visão, ou ela tem problema de audição. É duas coisas que a gente tem que pensar, e normalmente os pais ficam brigando com as crianças, não, sai de perto, e põe longe, e a criança volta, e eles brigam, desligam a televisão. Não, a gente tem que suspeitar que alguma coisa não está bem, né, nesses casos, tá?
Nesse momento, a hora de levar a criança para o oftalmologista.
Para o oftalmologista. Conversar com o pediatra também, né? Dizer, ó, tá sim. O próprio pediatra vai dizer, ó, quem sabe então vamos fazer uma avaliação oftalmológica, né? Bom, mas voltando às causas mais comuns que levam à cegueira, tá? Eu vou falar da catarata, que é a mais comum, tá? Catarata é uma doença que leva à cegueira, mas é uma cegueira reversível, tá? Porque se tu tratar ela, tu voltas a enxergar, tá? É a única cegueira de caráter reversível, tá? Então, assim, ó, o que que é uma catarata? A gente tem uma lente natural, transparente, dentro do olho, atrás da menina do olho, ou pupila, como se chama. Ela é transparente quando se é jovem ou quando tem um cristalino, que é o cristalino, o nome dessa lente, sadio. Né? Então, ele é transparente que nem um vidro de uma janela, tá? Com o tempo, o que que pode acontecer? Essa lente, ela vai opacificando, ela vai ficando esbranquiçada. E é através dela que tu vai enxergar. Então, com isso, a visão começa a diminuir, tá? Então, mas isso é uma coisa, assim, lenta e gradual, a catarata. Ela não é uma coisa, assim, aguda, que de um dia para o outro tu ficou cego de uma catarata. Não, se isso acontecer é porque ela já estava muito avançada e aí fechou de vez e aí a pessoa não enxerga. Então, assim, eu sempre costumo... Claro que catarata tem várias causas. Isso que eu estou te falando, da mais comum, seria... depois de uma certa idade, a partir dos seus 40, 50, 60 anos, tá? Mas a catarata, ela dá em qualquer idade, até em crianças, que as pessoas têm ideia de uma catarata só numa idade mais avançada, que não é real, tá?
A catarata é aquela que deixa o olho branquinho, assim, não é, doutor?
A pupila fica branca.
Fica branquinha,
tá?
Ali.
É diferente de uma membrana que se forma na parte branca do olho, que sobe na parte colorida, que as pessoas às vezes chamam aquilo de catarata, mas aquilo não é, aquilo se chama pterígio. É outra coisa. Catarata é dentro do olho, tu não vê por fora. Quando está esbranquiçada, como tu estás me perguntando, é porque já está no estágio final.
A pessoa já não está mais enxergando.
Não está mais enxergando,
isso.
Ou quase nada, ela está vendo vultos, tá?
Isso é um ponto importante da gente falar também, doutora. Como é que a pessoa começa a perceber o sintoma, aquele primeiro que a catarata indica que talvez ela esteja começando a se formar, digamos assim?
Exato. Então, assim, ela não percebe.
Não percebe.
Não. A catarata, como ela vai aumentando gradativamente, isso nós estamos falando da catarata senil, que é depois de uma idade, porque tem outras causas que eu vou falar depois. Uhum. Tem várias causas, né? Então, essa senil, a pessoa não vai percebendo nada. O que que ela vai começar assim, a perceber, mas ela não se dá conta? diminui um pouquinho a visão, tu começa assim, as coisas, já, o colorido já não é tão colorido, já está mais apagado, os faróis dos carros já tem muito ofuscamento. Tá?
Essa iluminação ela acaba piorada, porque bate na catarata e acaba fumaçando a visão.
Começa a soltar raios assim ao redor das lâmpadas, tá?
É que nem usar um óculos sujo.
Sim, exatamente. Isso eu ia falar depois. Tu tá bom nas perguntas, tá? E daí assim, ó, e com o tempo também, quanto mais avançada ela tá, por exemplo, uma pessoa que enxergava bem passa a ficar míope. Ou uma pessoa que era hipermétrope, ela vai melhorando a visão. Até que ela consegue até enxergar sem óculos. Ela disse, doutor, agora eu estou enxergando melhor sem óculos do que antes. Eu tenho que tirar o óculos para enxergar bem. Significa que já está bem avançada. É uma falsa melhora. Tá? E depois dessa melhora, a pessoa começa a ficar míope. Então, é a segunda visão que a gente chama. Que aí já está mais avançado ainda. Tá? Então, assim, eu costumo comparar a catarata com envelhecer. Hoje eu estou diferente de ontem, mas eu não percebo isso. Amanhã eu estou diferente de hoje, eu também não percebo isso. Ainda bem, né? Uhum. Por isso que a gente não percebe. A gente vai se acostumando a enxergar menos, como tudo, a ouvir menos, a caminhar mais devagar. É assim que acontece as doenças crônicas.
Como é uma mudança muito pequenininha, dia a dia, a pessoa não vai perceber a diferença.
É, a pessoa não percebe. Por isso que é importante o exame. Frequentemente as pessoas vão no consultório, eu faço um diagnóstico, ó, tu tá com início de catarata, me volta daqui um ano, vamos acompanhar essa evolução. Porque pela evolução dessa catarata, eu tô sabendo se ela tá piorando ou não, pela visão da pessoa. Aí o que que acontece? A pessoa às vezes fica assim, 2, 3, 4 anos sem aparecer. E aí me aparece, doutora, piorou minha visão. Eu disse, mas tu era para voltar em um ano. Não, mas eu estava enxergando bem. Não, ela não estava enxergando bem. Ela estava se acostumando com aquela diminuição gradual.
Foi uma
ilusão,
né?
Quando ela chega, se dá conta, é porque já está muito adiantada. Entendeu?
E qual é a hora, doutora, de um procedimento? Porque a gente sabe que a catarata pode ser retirada, né? A troca dessa pecinha, digamos assim, de dentro do olho, por uma que é artificial.
Exatamente.
A senhora falou que percebeu o início da catarata nessa paciente, ela voltou depois de 4 anos. Tem que esperar um tempo para fazer o procedimento?
Sim. Claro que tu podes fazer em qualquer estágio, tá? A cirurgia. Depende muito da atividade profissional da pessoa, da atividade visual dela, na verdade. Não precisa ser profissional. Uhum. Mas quando cai em torno de 30% essa visão, ela já prejudica as tuas atividades normais. Tá? Então, por isso que é importante esse acompanhamento. Porque à medida que essa catarata também vai evoluindo, eu tenho que ir modificando a lente do óculos. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa, além de estar com a catarata, ela está com o óculos que a lente já não está mais funcionando. Mas ela vai se acostumando com aquilo ali. Entendeu? Então, quando chega em torno de uns 30%, que já começa a prejudicar mais essas atividades normais, a gente indica a cirurgia. É o momento ideal, tá? Não que os outros momentos não dê para fazer. Mas como toda cirurgia, ela pode dar complicações, que não é o habitual, tá? Eu quero deixar claro aqui, cirurgia de catarata é uma cirurgia muito segura, tá? Não vou dizer que nunca vai acontecer alguma complicação, porque cada organismo reage de formas diferentes, mas normalmente não. Mas quanto mais evoluída está essa catarata, a catarata é essa lente que vai ficando esbranquiçada, quanto mais ela ficar, mais endurecida ela vai ficar. E mais difícil é de fragmentar essa catarata, porque tu tem que quebrar ela, aspirar ela, esse fragmento todo que eu quebrei, e depois tirar todo esse fragmento e substituir por uma lente artificial. Então, quanto mais força eu tenho que fazer para quebrar essa catarata, mais risco de complicação vai ter. Pode ter sangramento, pode dar um descolamento de retina, pode dar uma série de complicações.
Essa complicação, doutora, ela pode virar também uma cegueira?
Se pode.
Pode também?
Pode. Por isso que, assim, ó, é importante tu procurar nos momentos que são mais... os riscos são menores.
Pegar no início já, acompanhar Exatamente. Esse tratamento, essa evolução.
Às vezes também a pessoa me diz assim, ah, mas eu não quero fazer a cirurgia porque o vizinho ficou cego. Mas tu não sabe o que, que o vizinho tinha. O vizinho podia ter a catarata e podia ter outra doença na retina também, por exemplo. Sei lá, ele tinha um outro problema junto e só a catarata não ia resolver. Claro que deve ter melhorado alguma coisinha, mas não restabeleceu 100%, tá? Então, só, se a pessoa só tiver a catarata, tu tira ela e ela volta a enxergar normal. Ela só não vai enxergar normal se ela tiver algum outro problema no olho também. O olho, para vocês não vão acreditar, mas o olho tem mais de 3 mil doenças. É que as pessoas associam o olho só com óculos, não associam o olho com doença.
Certo.
Então, assim, o fato, por isso que eu digo, o fato de você estar enxergando perfeito não quer dizer que tu não tenha doença.
Eu tive um caso na minha família, doutora, de uma pessoa que ela começou a enxergar mal. Ela relatava mais ou menos isso, de parece que tem uma sujeirinha no olho, tanto limpar e não consigo enxergar, quando ia ver TV. Aí ela fez a cirurgia porque descobriu que era uma catarata. Na troca da lente, colocaram uma que era, parece muito larga, então o olho, digamos assim, o funcionamento dele, aquela circulação de fluxos, digamos assim, que acontece dentro do olho, acabava sendo interrompida por causa do tamanho dessa lente. Então foi feita uma segunda cirurgia para colocar uma um pouco menor, que voltou a visão ao normal. No caso, foi uma complicação, mas que foi resolvida. Ela não seria uma cirurgia assim tão grave, não é, doutora? Os casos que dá errado são bem menores do que os que dão certo.
Sim, exatamente. É que provavelmente esse familiar teu devia ter muito movimento na íris. Então, às vezes, quando tem muito movimento, e não foi erro da lente em si, tá? Porque existem exames que se calcula o tamanho dessa lente, o grau dessa lente que vai ser colocada lá dentro. Mas, às vezes, o músculo ciliar, que é onde segura essa lente, ele pode ser muito ativo. Mesmo depois da cirurgia, que normalmente ele não fica, mas em algumas pessoas ainda fica. Então, pode dar esses bloqueios que impede a circulação do líquido que tem dentro do olho e que pode dar um glaucoma, que deve ter sido isso também que o teu familiar deve ter tido, que é uma outra doença que também que leva à cegueira.
Meu Deus, e agora a gente está falando que pode ser genético, um pai que teve uma coisa dessas pode passar para o filho, a gente sabe que algumas doenças têm essa característica, a catarata tem essa característica, doutora? Tem. Eu tenho também chances de ter uma catarata ou um glaucoma? Como é que a pessoa sabe se vai ou não ter? Como é que se previne Sim. também desse tipo de doença?
Assim, ó, toda doença, ela tem um fator genético e um fator ambiental, tá? O fator genético a gente não tem como mudar, mas o fator ambiental tem. No caso da catarata, eu te disse assim que tem várias causas. Uhum. Então, eu vou te citar essas causas, que aí vocês vão entender bem. Então, assim, uma das causas, o que que é? Exposição solar. Excesso de exposição solar. Então, é muito comum catarata em pessoas que trabalham expostas ao tempo. Os agricultores, tá? Não só catarata. Degeneração macular, que é outra doença que leva à cegueira, também é causada pelos raios UV, tá? Então...
Nesse caso, a prevenção é um óculos escuro, doutora?
Sim, um óculos escuro, porque só o chapéu não vai funcionar. Porque, assim, a radiação, ela bate no chão e volta. Eu sempre digo para os pacientes, ai, doutor, eu uso o chapéu. Sim, mas se o chapéu funcionasse, o teu rosto não estava bronzeado. Na verdade, ele vai proteger o couro cabeludo. Porque
ele não pega aquele raio direto,
vem,
né?
Exato, ela vem e volta, né?
Ele pega o reflexo dessa radiação.
Exatamente. Então, o ideal seria ou usar um óculos solar, né? Ou a pessoa que usa óculos, usar aquelas lentes que mudam de cor, tá? Que são excelentes, são as lentes fotossensíveis, que a gente chama. Tem gente que não gosta, mas elas são maravilhosas. Hoje em dia, a tecnologia delas mudaram muito. Elas escurecem mais rápido e ficam claras mais rápido. Não é que nem antigamente, que tu ficava sempre com a lente escura. Uhum. Tá? Vai depender muito da luminosidade do ambiente. mas elas filtram esses raios nocivos, tá? Então, são excelentes. Eu, particularmente, há um tempo atrás não gostava, mas hoje, com essa nova tecnologia, eu só uso essas. E é super confortável para os olhos, porque assim, o sol, uma das coisas que o sol também dá muito é dor de cabeça. Principalmente pessoas de olho claro. A pessoa do olho claro, ela tem menos pigmentação, por isso que o olho é claro. Então, vai entrar muito mais radiação dentro dos teus olhos do que uma pessoa de olho escuro. Então, um reflexo da gente na claridade é fazer franzir a testa. E se tu ficar o tempo inteiro no sol e com a testa sempre nesse estado de contração, tu vai ter dor de cabeça, tá? Às vezes é muito comum uma criança com dor de cabeça e a gente ter que prescrever ou uma lente solar ou uma lente, um óculos normal com uma lente sem grau nenhum e lente que muda de cor, essa é fotossensível, né? Porque dá muita dor de cabeça. Tá?
Curioso, pode ser um sintoma, então, a dor de cabeça pode ser um sintoma dessa sensibilidade do olho.
Sim.
Os pais têm que ficar muito atentos, né, doutora?
É, tem dor tanta de cabeça, sim, para o olho pode ser problema de visão. Pode ser um problema de estar com a musculatura contraída, excesso de brilho e cor nas telas dos dispositivos eletrônicos, que essa luz azul ela é extremamente cansativa, então a gente tem que ajustar brilho e contraste das telas, tá? As lentes que a gente usa tem que ter o antirreflexo, né? Que é o que filtra essa luz azul. Para não cansar tanto também. Pode ver, assim, quem trabalha o dia inteiro com computador, chega no final do dia, a cabeça tá que vai explodir. E tem dor de cabeça, e tem ardência, e tem cansaço. Tudo pela, causado pela luz e pelo esforço visual também, claro, né? Porque a visão perto é o que a gente mais força, tá? Mas a catarata, ela também, além da exposição solar, o diabetes também. Pode levar catarata, ele facilita aparecimento de catarata. Traumatismos, sei lá, se tu bateu o olho, perfurou o olho com algum acidente, também pode causar catarata, às vezes no momento ou mais tarde, tá? As cataratas tóxicas, que são as causadas por medicamentos. Pessoas que usam medicamentos antipsicóticos, pode dar catarata. Usos de corticoide também, tá? Existem inúmeras doenças que são tratadas com corticoide. Então, toda pessoa que usa esse tipo de medicamento sempre tem que fazer exame nos olhos também, tá? Eu, pelo menos, sempre faço a história clínica dos meus pacientes. Eu pergunto sempre qual o nome dos remédios que eles usam. Inclusive, eu sempre oriento qualquer médico que você for, você tem que levar todos os medicamentos que tu usa, porque muitos influenciam no órgão que tu tá examinando, tá? É que as pessoas acham que o olho não tem nada a ver com o corpo, que ele é separado. Não, tudo funciona junto, né? Então, essas pessoas que usam muito corticoide por alguns problemas ou de doença, tanto sistêmica quanto no olho, que também se usa, tem que fazer exame regularmente, tá? Infecções dentro do olho podem também levar a catarata. Tumores dentro do olho, que existem vários tumores que dá dentro do olho. Doenças degenerativas também. E a síndrome de Down, que é muito comum também ter catarata na síndrome de Down, tá? Então, e na infância também pode ter. Uma criança pode nascer com catarata congênita. Nesses casos é mais grave ainda, porque tu tem que intervir muito logo. Porque senão depois tu não, a criança acaba tendo uma coisa que a gente chama de ambliopia e não consegue depois recuperar a visão. Então tem que haver
rápido.
Um estímulo visual, né? Se ela tem catarata, ela fica sem estímulo. E daí acaba que o cérebro não funciona mais. Porque,
nossa,
na verdade,
já é um problemão.
É um problema sério, assim. Na verdade, quem enxerga não é o olho, tá? É o cérebro. As pessoas acham que é o olho. Não, o olho é só o transmissor, tá? Então, essas aí são as causas
da catarata.
É.
Doutora, e a catarata ela é detectada naquele mesmo exame que vai fazer o óculos, por exemplo, ou tem que pedir um exame específico?
Por isso que é importante, né? A gente sempre... Assim, O que, que é importante hoje num exame oftalmológico? É o exame completo, tá? Então, assim, quando tu vai num oftalmologista, ou ele vai te dilatar a pupila, ou se ele não te dilatar, se ele tiver um retinógrafo. Eu, por exemplo, quase não dilato porque eu tenho um retinógrafo, então eu não preciso dilatar.
O retinógrafo é tipo aquele tubo que coloca na frente do olho e ele bate uma foto, é esse?
É, mas existem os manuais que a gente bate a foto.
Tá, eu sou paciente da senhora, doutora, e uma vez a senhora fez uma imagem do meu olho por dentro.
Exatamente, aquele tubo ali.
É aquele que indica a catarata?
Aquele eu consigo ver, se tu tem também.
Consegue ver.
Tá? Não, mas existe outro exame anterior a esse, que é o de lâmpada de fenda, que eu também consigo ver.
Ah, tá. Tá?
Então, para tu ver, assim, causas tem inúmeras, tá? O importante é a pessoa ir, tá? Só que, assim, dependendo da causa, né, da catarata, ela é uma coisa que tu consegue reverter, tá? É bem tranquilo.
Tá certo. Doutora, eu vou pedir um tempinho para a senhora para nós fazermos um intervalo comercial. Nós falamos nesse bloco aqui da catarata que é a cegueira que é reversível, que pode causar cegueira, na verdade, e que é reversível. Então, com uma cirurgia, a pessoa pode reverter e voltar a ter a sua visão restabelecida. Vamos fazer esse intervalo e no próximo bloco nós voltamos para falar dessas outras condições que também causam cegueira e que não são reversíveis, são definitivas. Então, como é que a gente detecta essa doença? Como é que a gente previne e como é que freia esse processo que está deixando essa pessoa sem a visão? Tem muitas ligações que estão chegando aqui para nós e também pelo WhatsApp tem muita pergunta. E eu peço que as pessoas mandem pelo WhatsApp mesmo, porque como hoje é feriado, nós estamos com a equipe reduzida aqui na rádio. Então fica difícil para eu atender o telefone. Então pode mandar aí para o WhatsApp da tua Rádio Cacique e a gente vai estar respondendo essas perguntas aí já na sequência. Se você não tem ainda o WhatsApp do plantão, eu vou passar para você o contato e enviar a tua pergunta aqui para a doutora Rosângela, que é a nossa entrevistada hoje. O telefone é 98418-2145. Agora, 11h35, nós voltamos em instantes com mais informações a respeito deste Abril Marrom, que é o mês de combate e de prevenção às doenças que causam a cegueira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Há 11 anos, o Supermercado Cirino recebe você e sua família, servindo bem e servindo sempre. Produtos de qualidade e aquele atendimento amigo e familiar. Vamos comemorar juntos? Em suas compras no Supermercado Cirino, você concorre ao sorteio de um vale-compras para escolher os seus produtos preferidos por aqui. Confira nas nossas redes sociais e visite-nos. Supermercado Cirino, servindo bem e servindo sempre, desde 2010.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Esberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Restaurante Amigo da Estrada. Servindo buffet livre no grill ao meio-dia a R$18,90 o quilo. Servindo o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até as 23 horas, contando com teleentrega pelo 999-97-2963. Restaurante Amigo da Estrada, na BR-285, saída para Vacaria.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro, o nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo o que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas, na Paim Filho, no centro. Fone Whats 54 999 18 10 57.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Ei, você aí na rua, conhece alguém que já teve Covid? Conhece alguém que morreu de Covid?
essa realidade está mais perto do que você imagina. Evite que isso aconteça. Use máscara e evite aglomerações. Mantenha o vírus longe de sua casa e de sua família.
Bis Hairdressers, empresa conceituada na área da beleza e saúde capilar há 20 anos, sendo 10 anos em Lagoa Vermelha. Agora com nova área de atuação, terapia capilar. Conheça e faça uma avaliação. Rua André da Rocha, fone Whats 99986-1366.
Temperatura
20 graus.
Você já pensou em melhorar a sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena. Fone 3358 1511.
A Grife Natural chegou em Lagoa Vermelha. Para você que busca uma vida mais saudável, possuímos uma vasta diversidade de produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, chás, temperos, cereais, encapsulados, suplementos e muito mais. Venha nos visitar na 7 de setembro, ao lado do Boticário.
A Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, Bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Bem, voltamos agora com o Temática. Faltam 20 minutos para o meio-dia. Hoje, dia 21 de abril, feriado nacional, nós recebemos aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique a doutora Rosângela Nezelo, médica oftalmologista, para tratar sobre as doenças que podem causar a cegueira. Muitas perguntas chegaram pelo WhatsApp e muitas ligações também, inclusive pedimos desculpa por não conseguir atender todas elas, porque foram muitas. Inclusive, doutora Rosângela, teve a pergunta do senhor Jaques. Ele disse assim que teve pterígio, deve ser o nome da doença, que era mais forte do que a catarata, segundo ele, só que faz 5 anos desde a última consulta. E agora ele está começando a sentir mais dificuldade para enxergar. Então ele pediu se é um caso urgente, se ele deve buscar nesse momento novamente o atendimento médico.
O pterígio, que é essa membrana que se forma na parte branca do olho e que pode subir na córnea, se ela crescer tanto assim que ela atinge a pupila ou a menina do olho, aí a pessoa pode perder a visão. Mas ela tem um tratamento cirúrgico, que também a pessoa não deve deixar avançar demais para procurar a cirurgia. Porque mesmo fazendo uma cirurgia depois que ela atingiu a pupila ou a menina do olho, vai ficar uma cicatriz. E essa cicatriz vai atrapalhar a visão, mesmo que tu faça a cirurgia. Então, tu tem que fazer antes que ela atinja a pupila.
Tem uma outra pergunta aqui também relacionada com o pterígio. Pelo jeito, é algo meio comum, não é, doutora?
É bem comum. É uma coisa comum que é causada também pelo sol.
Uhum. A Sônia, ela manda a pergunta. Bom dia. Por favor, pergunte à doutora se tem uma idade certa para retirar o pitirígio. Pitirígio, né? Meu filho tem 32 e teve médico que disse que é muito cedo para retirar, mas irrita bastante.
Não, não é. Ela está confundindo a idade com o tamanho do pitirígio, tá? Existe o pitirígio, quando ele é pequenininho, não tem indicação cirúrgica, tá? Mas tem pessoas que, mesmo ele sendo pequeno, o olho vai irritar muito facilmente. Por exemplo, assim, no vento, no sol. Só o que eu digo, na verdade, é calor, tá? Seja do sol, seja do ar-condicionado, do vento. Qualquer coisa que caia dentro do olho, shampoo, maquiagem, no caso das mulheres, tudo vai irritar. Então, a gente tem que usar, às vezes, colírios lubrificantes indicados pelo médico, não comprado em balcão de farmácia, para amenizar. Até ver com o seu médico exatamente a hora que dá para fazer a retirada dessa membrana.
Tem que retirar ou ele pode regredir
para um tamanho? Não, é só retirando, ele não regride. Não tem como regredir, é só, isso aí é tratamento cirúrgico mesmo.
Certo, tem uma outra pergunta aqui, doutora. Quando uma idosa tem 67 anos e é diagnosticada com a catarata, quanto tempo ela pode esperar para fazer a cirurgia para não ficar cega?
Vai depender do estágio da catarata, né? Então, ela tem que ver com o médico dela o quanto já diminuiu essa visão dela. É o que eu falei antes. Quanto mais tempo você deixar, mais adiantado for, mais complicações pode dar a cirurgia, né? Não quer dizer que vai dar, mas é um risco maior de ter complicações. Uhum. Né? Eu acho assim, se você não tá, se você acha que isso está te incomodando, tem que tirar. Agora, se é uma coisa que tu nem percebeu, bom, às vezes até dá para esperar, mas quando a pessoa já percebe, é porque já está bem adiantado, né?
Certo. Essa é uma regra que dá para nós colocarmos para todas as perguntas que chegam nesse sentido. Não tem a ver com a idade da pessoa.
Não.
Tem a ver com a evolução da doença.
Com a evolução da catarata.
E é por isso que é bem importante de você ir ao médico para ele avaliar.
Tem que ter o acompanhamento do seu médico. Né? Se tu vai todo ano no teu médico, ele vai saber se isso está evoluindo ou não. Aí, quando ele perceber assim, olha, eu acho que agora já tá te comprometendo. Então, vamos, é o momento da gente começar a pensar e agir. Né? Então, assim, cada caso é um caso e isso tem que ser acompanhado.
Isso sai pelo SUS, essa cirurgia, doutora?
Existe cirurgia pelo SUS, sim.
Tá certo. Tem outra pergunta aqui, essa me surpreendeu. Bom dia, gostaria de saber da doutora quem tem bolinhas pretas nos olhos e elas andam para lá e para cá. Pode ser catarata?
Não. Certamente não, mas isso aí tem várias causas, tá? Pode ser uma infecção intraocular, pode ser um descolamento de retina, pode ser um rasgão só na retina. A gente tem um líquido que preenche o olho por dentro, que é igual uma gelatina, e com o tempo ele pode ficar mais líquido, então dá essa sensação de ter moscas volantes, que a gente chama, tá? Também pessoas que são míopes, isso pode acontecer. Mas assim, tem que fazer um exame para saber qual é a causa dessas bolinhas. Mas
agora
isso
eu entendi.
Não é catarata.
Eu achei que a bolinha preta que ela falava, ela olhava no espelho assim e via a bolinha. Mas na verdade não, é aquela que... Eu tenho
não,
isso.
Quando
olha para a
olho...
luz, assim, a gente vê que tem
isso.
Tipo uma sujeirinha que
Exatamente.
Flutua. Não, tá certo. Isso não é grave então, não é, doutora? Não tem...
Depende da causa. Sim. Pode não ser como pode ser. Depende da causa das mosquinhas, que a gente chama.
Tá,
né?
Certo. Tem muita gente tem isso aí, né?
Muito. Eu, particularmente, tenho isso nos dois olhos, mas nada demais, assim. É. Não me incomoda, inclusive.
É pequenininho, a gente não presta muita atenção e esquece durante o dia. Bom dia. Tenho pressão alta nos olhos e uso óculos para ler e não estou conseguindo usar o óculos o tempo todo. O que pode acontecer? Obrigada, é a Cleusa. Tem um paciente que não usa óculos, doutora, e é recomendado que faça a utilização dele, tem a prescrição. Isso pode desencadear uma catarata? Tem outra doença que pode deixar o paciente cego por causa de não usar os óculos?
Não. O óculos não leva a cegueira. O fato de você não usar o óculos não quer dizer que ele vai piorar o teu problema. Tá? O que vai acontecer é que tu não vai enxergar, né? Mas não que ele vá causar o problema.
Tá certo. Tem outras perguntas aqui e depois nós vamos fazer elas no final da entrevista, se der tempo,
tá.
Porque nós temos outras doenças, não é, doutora?
Para
cumprir aqui ainda, porque elas também podem causar a cegueira e, no caso, são irreversíveis. Nós estávamos falando em off ainda sobre o glaucoma, né, doutora? É muito frequente? O que pode causar esse tipo de doença?
O glaucoma é uma doença gravíssima, tá? O pior de tudo dessa doença é que ela não dá sintoma nenhum. A pessoa vai ficando cega aos poucos sem perceber. O que é o glaucoma? É uma doença que dá no nervo óptico, tá? Que a causa principal é o aumento da pressão dentro do olho. A gente tem um líquido que se forma dentro do olho, que ele vai levar nutrientes para o olho, mas à medida que ele é formado, ele vai escoando. É que nem eu abrir uma torneira, tá? Então, a pessoa que tem pressão alta, ou ela tem excesso de líquido, ou ela tem dificuldade nesse escoamento desse líquido. Então, o que vai acontecendo? Esse excesso de líquido lá dentro, que não consegue ser escoado, ele acaba pressionando o nervo do olho, tá? O nervo óptico, e acaba levando uma cegueira. Só que essa cegueira, ela começa pela periferia, ou seja, a gente olha para frente, o que tu enxerga na tua frente é a visão central. O que tu percebe ao teu redor é a visão periférica, tá? Eu tô te olhando, mas eu percebo tudo que tem aqui ao meu redor. Isso é visão periférica.
Tu tá conversando com uma pessoa, mas se uma outra chegar pelo lado, você percebe ela chegando.
Tu percebe. O glaucoma, o que que acaba acontecendo? A tua cegueira começa pela periferia. Então, o campo começa a fechar pela periferia. Então, vai fechando pelos lados. Até que aquilo vai aumentando. Por isso que a pessoa não se dá conta. Ela tá enxergando para frente normal, né? Então, ela só começa a perceber que tem alguma coisa errada com o tempo, quando já está tão fechado esse campo periférico dela, que ela começa a se bater, se bate nas coisas, porque ela não percebe o que está ao lado dela. Ou ela começa a tropeçar, ela não vê um buraco no chão, ela não vê um degrau. Por quê? Porque o campo todo dela, periférico, está diminuindo, está escurecendo, e ela não percebe. A pessoa só percebe quando está com o campo tubular, que a gente chama, que olha por um buraquinho assim. É como se estivesse olhando só pelo um buraco de uma fechadura. Tu só consegue enxergar lá na frente, o resto tu não enxerga mais. Até que o tubular também se fecha.
Meu Deus, e ela só percebe quando já está aí e não tem reversão?
Não tem sintoma nenhum. Tu só sabe se tu tem pressão alta, se tu fizer uma consulta oftalmológica e o médico, o oftalmologista vai te medir a pressão, tá? Aí tu vai saber. A pressão do olho não tem nada a ver com a pressão do corpo, tá? São coisas diferentes. A pressão alta do corpo é uma coisa, a pressão alta no olho é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Pois
tá?
Era uma pergunta que eu ia fazer para a senhora, se tomando aquela medicação ela ia evitar, mas então pode ser que não, pode ser que a pessoa tenha a própria pressão no olho, não tenha sintoma físico ou esteja tratando
exatamente
uma que já aparece.
Geralmente, essas pessoas, quando chegam, a pressão normal do olho, eu vou te dizer qual é, varia de 8 a 21. Então, é bem amplo esse campo.
O exame é específico, doutora, para detectar?
É específico para isso.
Quando
tá?
A pessoa vai botar o óculos, esse exame não é feito, por exemplo? Ou é feito?
É feito.
É feito?
É feito, tá? Normalmente, a gente faz a partir dos 25, 30 anos de rotina, tá? Antes disso, a gente faz, tem a história familiar. Porque uma das causas do glaucoma também é a história familiar. Eu tenho alguns pacientes que toda a família tem glaucoma. Às vezes é um só da família, porque às vezes pula gerações. Não quer dizer necessariamente que vai ter todos na mesma geração, né?
No caso do glaucoma, eu acho que nós não falamos da idade que ele aparece, doutora.
Qualquer idade. Pode ser. A criança pode nascer com glaucoma congênito, tá? Aí é uma criança que nasce com o olho muito grande, assim, a córnea é imensa, o próprio pediatra percebe que alguma coisa está errada. A criança está sempre lacrimejando, ela tem muita intolerância com claridade, se tu botar uma luz perto dela, ela fecha os olhos. Então, isso é um sinal que a criança pode ter um glaucoma congênito, tá? E assim, ó, o glaucoma também, ele tem esse é o glaucoma crônico que eu estou chamando, que eu estou falando desses sintomas aí, tá? Mas isso, e outra coisa que acontece é que o único tratamento disso, além do clínico, que é com colírios, que se usa, tá? E também existe o cirúrgico. São dois tipos de tratamento. Vai depender do estágio do glaucoma, tá? Dessa pressão, como é que ela está. E se houve muita perda já desse campo de visão da pessoa, essa visão periférica.
No caso do colírio, é um tratamento mais tranquilo? Ele vai ser para o resto da vida, doutor?
Para o resto da vida. Assim como tu vai tratar o diabetes para o resto da vida, o glaucoma tu vai tratar para o resto da vida, tá?
Certo. Para nós conseguirmos dar conta aqui de outro tema também, doutora, eu já vou passar para a próxima doença que pode também ocasionar a cegueira irreversível, que seria a degeneração muscular avançada, e também tem uma outra...
Macular, degeneração macular.
Isso, eu acho que falei ocular, né? Então é macular avançada e também a retinopatia diabética. São duas doenças que também podem causar. Como é que a gente pode se prevenir?
Eu vou para a retinopatia diabética, que é uma coisa assim muito comum. Todo paciente diabético, tá, ele deveria ir uma vez por ano no seu oftalmologista. Tá? A partir de eu digo assim, ó, hoje em dia a gente já está afastando um pouquinho mais, mas assim, a partir de 5 anos de evolução do diabetes, tu já tem que ter esse acompanhamento com o oftalmologista. O que que acontece no diabetes? O açúcar em excesso no sangue, eu vou falar simplistamente, tá?
Claro, claro.
Porque para todo mundo entender. O excesso de açúcar no sangue, o que que ele causa nos vasos, nas veias e nas artérias? Ele inflama tudo. Então, sempre que o teu açúcar estiver acima do normal, tu vai estar com todas as veias inflamadas. E no olho, o que que vai acontecer? Não é só no olho, isso aí vai acontecer em todo o corpo, mas eu estou falando do olho, tá?
Uhum.
O que que acontece, então, se essas veias estão inflamadas? Começam os vasos a ficar frágeis e começam a se romper, começam a sangrar. No início, também, a pessoa não percebe. Eu antes estava te falando que eu atendi 2 pacientes segunda-feira, pacientes já diabéticos de alguns anos, e que recém estavam começando a se tratar do diabetes. E quando eu fiz a retinografia, que é o exame do tubo aquele, cheio de hemorragias e líquido dentro do olho. E essa pessoa estava enxergando normal, tá? Por quê? Porque não tinha afetado ainda a parte central, mas a periférica dele já estava toda. Então, eu tive que encaminhar esse paciente para fazer o tratamento, que existe um tratamento que se faz com raio laser, que não é curativo, ele só vai cauterizar as veias que estão sangrando. O diabetes, ele tem que ter... O diabético é um assunto muito amplo, assim. Eu fico até, às vezes, comovida dentro da minha sala, porque são coisas que não precisava ter acontecido, que é por falta de informação, por descuido das pessoas, tá? Principalmente descuido, porque o teu diabetes vai levar a isso se tu tiver um diabetes desregulado. A pessoa acha que se ela está tomando remédio, ela pode abusar da dieta. A dieta é fundamental num diabético. Dieta é tratamento também. Não adianta só tu tomar o remédio e pensar assim, não, eu vou comer porque o remédio, eu vou tomar o remédio depois ele vai baixar o açúcar. Não, ele não vai baixar. Ele não vai resolver. Aí o teu médico que trata o diabetes, ele vai dar milhares de remédios para ti, vai trocar pelos mais avançados, os mais caros, e não vai resolver o problema.
É, tu vai
porque a pessoa não faz a dieta. Então, é isso que a gente tem que cuidar. A gente tem que ter esse açúcar o mais normalizado possível.
No caso da retinopatia, doutora, ela cega de uma vez, de um dia para o outro, assim?
Não,
ou também vai percebendo?
Tanto que eu acabei de falar, né? Esse paciente, esses dois que eu atendi segunda-feira agora, não, eles estavam com o olho cheio de... Estavam enxergando perfeito.
Pois é, mas e daí quando ela cega? Ela cega do dia para a noite?
Cega, cega. Quando houver a... Começa aos poucos, né? Porque também altera essa visão periférica, porque se já tem hemorragias ao redor, no campo periférico do olho, tu já alguma coisa aqui já não está legal. né? Mas a pessoa sabe naquele dia a dia, nos seus afazeres, não dá muita importância e tal. E acaba não valorizando, às vezes, sintomas que a pessoa tem. Tá? Então, assim, tontura, o diabético que tem muita tontura. Um dos pacientes que chegou na segunda-feira, ele já chegou com o dedo enfaixado do pé. Eu disse, o que houve com o seu dedo? Não, eu machuquei o dedo e não está cicatrizando pelo diabetes. Bom, quando a pessoa já está com o dedo do pé assim, é porque o resto já está também num estado deplorável, o corpo todo. Então, essas hemorragias que eu enxergo lá dentro do olho, não é só no olho, está no corpo todo.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Eu sempre explico assim, ó, a gente é que nem uma árvore. Se o tronco está doente, todos os galhos vão estar afetados. Uns mais, outros menos. Mas a pessoa acha que o olho não tem nada a ver com o corpo. Não, está tudo junto, a circulação é a mesma. Então, tudo que acontece num lugar vai acontecer no outro. Se o teu olho está assim, teu cérebro está assim, teu coração está assim, teu rim está assim. Então, assim, a gente tem que ter mais cuidados. A pessoa diabética tem que ter. Além da retinopatia, ela pode ter catarata, ela pode ter glaucoma, ela pode ter outras coisas em função do diabetes também.
Tá certo. Doutora, faltam 2 minutos para o meio-dia. Eu vou usar esse tempinho aqui para agradecer a senhora por ter vindo aqui no feriado conversar sobre esse tema muito importante e já de alguma maneira fazer o convite para que daqui a algumas semanas a senhora possa estar de volta aqui, porque nós temos muito conteúdo ainda para ser abordado, muitas perguntas para serem respondidas da nossa audiência e é um assunto muito interessante que muda de fato a vida das pessoas, né? A visão é algo...
Com certeza.
É algo imprescindível. Obrigado, doutora.
Na finalização aqui, eu posso dar uma finalização, a única coisa que eu gostaria de dizer assim, infelizmente hoje existem profissionais não médicos que atuam nas áreas médicas e que por causa disso a gente está deixando passar muitas doenças graves. E assim, não acreditar em medicamentos milagrosos que aparecem nas redes sociais, E na internet. Isso aí é um pega bobo, procure seu médico.
Informação de verdade a gente consegue dentro do consultório, né, doutora? WhatsApp, essas coisas, tem que tomar muito cuidado com a informação que chega, porque às vezes pode não ser real. Obrigado, doutora, um bom feriado para ti.
Um bom feriado para todos.
Para o doutor Nezelo também, né, que está lá fazendo o almoço hoje, então que possam aproveitar. Meio-dia e 59. Tem um intervalo rapidinho, eu volto daqui a pouco, porque teremos também a participação da Magazine Luiza.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.